Senhor Presidente da República, Majestade, Senhor Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Senhor Vice-Secretário-Geral do Conselho da Europa, demais entidades do Conselho da Europa, Senhores Ministros, Senhoras e Senhores Deputados, Embaixadores, Embaixadoras, a distintos convidados, é uma grande honra para a Assembleia da República realizar-se hoje a cerimónia de entrega do Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa na antiga Sala do Senado, agora provisoriamente também sede do Poder Legislativo. Contar com a presença de dois distintíssimos laureados, Rainha Rania e o ex-presidente Sampaio, que ao receberem este prémio vão também seguramente testemunhar o seu contributo e o seu empenhamento para com os valores do diálogo e da cooperação Norte-Sul, que aqui hoje nos reúne sob a égide Conselho da Europa, neste prémio, que é a celebração de todo esse conjunto de profundos laços entre o Norte e o Sul do nosso planeta. Dou de imediato a palavra ao Presidente do Conselho Executivo do Centro Norte-Sul, o Sr. Claude Freire.
Majesté, Madame, Monsieur, cher lauréat, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs, en tout premier lieu, au nom du Conseil exécutif du Centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe, nous voulons exprimer notre gratitude à Monsieur le Président de l'Assemblée de la République du Portugal, qui nous offre une nouvelle fois l'hospitalité dans cette salle prestigieuse. Monsieur le Président de la République du Portugal, Monsieur Cavaco Silva, votre présence ici est un acte fort qui rappelle votre indéfectible attachement à la protection des droits de l'homme partout et pour tous. Le prix Nord-Sud,
bénéfice de tous. Le prix Nord-Sud est attribué tous les ans à deux laureados que se tenham ilustrado pelo seu empenhamento na promoção dos direitos humanos, no desenvolvimento do diálogo entre as culturas, assim como na cooperação Norte-Sul e na solidariedade mundial. Senhoras e senhores, a qualidade de ambos os laureados este ano impõe constrangimentos de tempo específicos. O Sr. Boutros Ghali dizia-me, quando ocupava o posto de Secretário-Geral das Nações Unidas, que tinha dois mestres, o seu chefe de segurança, que lhe dizia onde não se devia sentar, e o seu chefe de protocolo, que regulava o seu programa. Hoje, o protocolo insiste em que cada uma das alocuções não ultrapasse 3 minutos. 3 minutos para fazer a laudácio de duas personalidades tão prestigiosas quanto ambos os laureados. Assim sendo, senhoras e senhor, passemos ao essencial. O Abade Sieyès lembrava que o poder vem de cima, mas a confiança vem de baixo. O detentor do poder, para gozar de confiança, terá assim, pela sua vida e pela sua obra, que ser um exemplo, um modelo, um símbolo. Vossa Majestade, Senhor Presidente Sampaio, sois a encarnação do poder que inspira confiança. Os vossos combates a favor dos direitos humanos, da criança, da promoção da condição feminina, do diálogo entre culturas e civilizações são essenciais para ajudar a responder aos desafios do nosso século. São indispensáveis para ajudar a construir, para além das margens do Norte e do Sul, um futuro comum, portador de todo o destino do mundo e dos direitos de todos à dignidade. Majestade, sois uma soberana empenhada, nomeadamente, na educação das crianças. Citemos o vosso projeto Madrasati, que significa a minha escola, ou a Fundação do Rio Jordão, que pretende dar às mulheres as formas de proverem ao seu sustento. São projetos farol da Rainha da Jordânia. E o vosso empenhamento é sempre e acima de tudo um empenhamento de coração, por vezes despedaçado pelas tragédias que vivemos. Durante os recentes e terríveis acontecimentos de Gaza, no momento em que um pai de família tinha acabado de perder 5 dos seus 6 filhos na sua casa destruída, haveis colocado esta simples questão que resumia a miséria e o absurdo do mundo. Que explicação se poderá dar a este pai de família? Estava tudo dito. Senhora, os vossos combates são os nossos e orgulhamo-nos da colaboração que há já muito tempo mantemos para construir pontes entre as culturas com o vosso apoio, assim como o apoio das várias organizações jordanianas. Senhor Presidente Sampaio, oponente a Salazar, devotou-se à defesa dos prisioneiros políticos. Foi o primeiro membro português da Comissão Europeia dos Direitos Humanos na sequência da adesão de Portugal ao Conselho da Europa, a que permanece ligado há mais de 30 anos. Quanto ao Centro Norte-Sul, sabe bem tudo aquilo que deve ao antigo Presidente da Câmara de Lisboa e ao antigo Presidente da República. A sua nomeação, enquanto Alto Representante das Nações Unidas para a Aliança das Civilizações, coloca-se no prolongamento natural de todos os vossos combates, de todos os seus combates em favor da dignidade do ser humano. Senhor Presidente Sampaio, enquanto Presidente da República, nunca esqueceu que se o poder vem de cima, a confiança vem de baixo. Durante os seus mandatos à cabeça do Estado, todos os anos, durante 15 dias, deixava a sua residência do Palácio de Belém para ir encontrar o povo português e com ele viver da forma mais simples do mundo. Sempre o homem sobreviveu, continuou a viver dentro do Presidente. Majestade, Senhor Presidente, o Centro Norte-Sul do Conselho da Europa tem a honra de vos entregar este prémio em quanto homenagem e sinal da nossa adesão de princípio, de razão e de coração à vossa ação, que nos chama a uma responsabilidade partilhada, que nos lembra que a humanidade deve prestar contas à humanidade. Muito obrigado.
Tem de seguida a palavra à Secretária-Geral Adjunta do Conselho da Europa, Sra. Moda Boer Bukiscio.
Mr. President of the Republic, Your Majesty, Mr. President of the Assembly of the Republic, Mr. President of the Parliament,
Presidente da Assembleia da República, Presidente da Assembleia Parlamentar, distintos laureados, minhas senhoras e meus senhores. O Conselho da Europa criou o Prémio Norte-Sul para homenagear as pessoas que se recusam a aceitar qualquer divisão entre pessoas ou povos. O nosso objetivo é fortalecer o diálogo entre as diferentes partes do mundo, com base no respeito dos direitos humanos e da democracia, e contrariar o aumento da intolerância, do extremismo e da violência em todo o mundo. Quero agradecer ao Parlamento Português o apoio contínuo dado a este evento e também ao Presidente de Portugal e ao Governo Português pelo encorajamento constante dado ao Centro Norte-Sul do Conselho da Europa. Os dois laureados do Prémio de 2008 são conhecidos pelos seus esforços envidados para combater a ignorância, estereótipos e mal-entendidos entre povos e culturas. Ambos se dedicam à promoção de cada vez mais respeito pela dignidade humana e pela justiça social, e ambos trabalham arduamente para marcar a diferença. Sua Majestade a Rainha Rania Abdullah tem prestado um contributo inestimável para o progresso social da Jordânia e da região. Está empenhada em construir um maior entendimento entre pessoas das mais diversas culturas, religiões e origens e em mostrar às pessoas de ambas as orlas do Mediterrâneo o que temos em comum, as preocupações e valores partilhados, qualquer que seja a nossa origem étnica, cultural ou religiosa. A Rainha Rania é um exemplo notável da mulher árabe moderna, um exemplo a seguir por reconciliar a abertura e a modernidade com respeito pela tradição. Nosso segundo laureado, Jorge Sampaio, tem sido defensor da democracia e dos direitos humanos desde os seus tempos de estudante de Direito, durante a ditadura em Portugal. E um membro verdadeiramente motivado e notável da Comissão Europeia dos Direitos do Homem, precursora do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Durante os seus dois mandatos como Presidente da República Portuguesa, ajudou a consolidar a democracia em Portugal e a cimentar o lugar do seu país na Europa. Por tudo o que conseguiu e fez ao longo da sua carreira profissional e política, foi merecidamente escolhido para o cargo de Alto Representante das Nações Unidas para a Aliança das Civilizações. Como Alto Representante, promove o entendimento mútuo e a solidariedade globais, estreitando o fosso da diferença entre culturas e religiões por via do diálogo. Os dois galardoados com o Prémio Norte-Sul 2008 do Conselho da Europa verdadeiramente simbolizam os valores de solidariedade global e interdependência com base nos direitos humanos promovidos pelo Centro Norte-Sul. Por causa deles, o mundo é mais pequeno e mais caloroso. Muito obrigada e os meus sinceros parabéns a ambos os premiados.
Usa da palavra o Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Luís Maria de Puig.
Monsieur le Président de la République, votre
Presidente da República, Majestade, Senhor Presidente do Parlamento, Senhora Secretária-Geral Adjunta do Conselho da Europa, caros aliados, excelências, senhoras e senhores. Há 20 anos caía o Muro de Berlim, em 1989, pondo fim à separação entre leste e oeste na Europa. Por iniciativa da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, nesse mesmo ano viu a luz do dia o Centro Norte-Sul. A sua missão essencial tinha por objetivo promover o diálogo, a partilha dos valores que nos são caros e a solidariedade em prol de um mundo mais justo, onde cada ser humano pudesse viver em paz e em dignidade. Estamos convictos que a aproximação Norte-Sul não é um sonho de idealista ou profecia de um adivinho, outro sim uma realidade possível que depende da boa vontade dos homens e das mulheres. Todos os anos, desde 1996, entregamos o Prémio Norte-Sul, que honra duas personalidades corajosas e empenhadas na defesa dos valores humanos. Congratulo-me pelo facto de o júri do Prémio Norte-Sul para o ano de 2008 tenha partilhado as propostas feitas pela nossa Assembleia Parlamentar. Hoje Este prémio traz-nos a Lisboa para refletir e agir cada vez mais a favor da tolerância e da paz entre os povos. Ambos os laureados simbolizam um encontro de civilizações que se frequentaram já no passado, dando lugar a uma harmoniosa coabitação na Península Ibérica. A memória da humanidade foi marcada por esta encruzilhada de civilizações, onde as três regiões do livro puderam provar que a inteligência e a razão podem vencer as paixões destruidoras e os preconceitos. A tolerância e a liberdade intelectual são pilares da mestiçagem cultural que constitui um terreno prodigiosamente fértil para o avanço do pensamento matriz de toda a criação. Foi tal espírito que viu nascer Averroes, Ibn Rushd, Maimónides, Ben Maimon e Afonso Sábio, cujas obras continuam a ser uma fonte inesgotável de ensinamentos para a nossa sociedade moderna e, sobretudo, para os seus decisores políticos. Majestade, sois tão nova, e porém as vossas atividades tocaram já as vidas de milhares de pessoas bem além das fronteiras do vosso país. Admiramos muito particularmente as vossas ações meritórias a favor da proteção dos direitos das crianças e das mulheres, nomeadamente no seio da luta, no contexto da luta contra a violência doméstica. As vossas obras de caridade e as vossas ideias permitiram prodigiosos, preciosos avanços no campo da educação, assim ajudando a nova geração a assenhorear-se do seu destino. Através das vossas entrevistas mediatizadas na internet em todo o planeta, tendes indubitavelmente contribuído para acabar com várias ideias falsas sobre o Islão e o papel da mulher na sociedade muçulmana. Despertando as consciências, todos os dias, dais nova esperança no futuro daqueles que sofrem. Senhor Sampaio, enquanto homem política experiente e reputado, sabe muito bem que o diálogo é uma das mais sólidas plataformas para os intercâmbios culturais, políticos e económicos. No Conselho da Europa atribuímos uma grande importância ao diálogo intercultural para que a diversidade cultural possa alimentar o projeto europeu e difundir os nossos valores fundamentais além das fronteiras europeias. Graças à formidável dinâmica desencadeada pela Aliança das Civilizações, podemos unir os nossos esforços para dar um grande passo em direção à globalização dos valores que nos são tão caros. Estamos hoje nas vésperas de redobrar os nossos esforços neste sentido, à luz do memorando do protocolo assinado há alguns meses em Estrasburgo, a quando da sua visita ao Conselho da Europa entre a nossa organização e a Aliança das Civilizações a que preside. Pretendo aqui sublinhar que é a sua profunda convicção que a boa governação da diversidade cultural vai a par com a proteção dos direitos humanos, igualdade de oportunidades para todos, solidariedade económica e coesão social. Esperamos que o prémio que vos entregamos hoje, para além de testemunho muito sincero do nosso reconhecimento, vos ajudará a mobilizar ainda mais pessoas em torno das nobres causas que defendeis.
Convido agora o Sr. Presidente da República a proceder à entrega dos Prémios Norte-Sul 2008 do Conselho da Europa, Sua Majestade Rainha da Jordânia, Rania Al-Abdullah, e ao Ex-Presidente da República Portuguesa, Dr. Jorge Sampaio. dar a palavra a Sua Majestade Rainha Rania Al-Abdullah, Rainha da Jordânia.
Saídna, excelências, distintos convidados. Muito obrigada, Sr. Presidente Cavaco Silva. É uma honra receber o Prémio Norte-Sul, em conjunto com o Presidente Sampaio, perante tão distinta audiência. Muito obrigada ao Conselho da Europa e ao Centro Norte-Sul por esta distinção tão generosa. Muito obrigada também ao povo português por nos acolher no belo Palácio de São Bento. Isto recorda-me da calorosa hospitalidade na última visita ao vosso belo país em 2002. Fico muito orgulhosa por constatar que a amizade entre Portugal e a Jordânia está a tornar cada vez mais forte. Portugal, uma terra com mais de 10 milhões de pessoas. E ainda assim, 230 milhões de pessoas em todo o mundo falam português. É a língua oficial de 9 países. O pormenor demográfico aponta para o legado de Portugal como nação de grandes navegadores e exploradores. Ora, eu pessoalmente não entendo por que razão alguma vez alguém quereria deixar Portugal, mas a sede portuguesa de aventura, o desejo de conhecimento e a curiosidade em relação a novas culturas inspirou os seus viajantes durante séculos. É este mesmo espírito que inspirou o explorador mais famoso de Portugal, Fernão de Magalhães. Em 1509... comandando 5 navios e com uma tripulação de aventureiros, Magalhães foi em busca da Ilha das Especiarias, das Ilhas das Especiarias. Não só foi a primeira pessoa a liderar uma expedição que atravessou o Oceano Pacífico, mas foi também esta a primeira tentativa de circumnavegar a Terra. Esta foi a era das descobertas, quando os europeus exploraram o mundo por via dos oceanos, navegando rotas comerciais, procurando ouro, prata, especiarias e concorrendo pela influência económica e política. Mas também foi esta a era que viu uma vontade sem precedentes para procurar e compreender outras culturas, um desejo para experimentar e observar tudo possível. E hoje, passados mais quase 500 anos, ainda há muito a aprender com este espírito, porque, embora pareça que estejamos mais próximos do que nunca antes, também é verdade que nunca estivemos tão distantes. Hoje, graças a viagens baratas e rápidas, à migração transfronteiras e uma crescente independência, as nossas vizinhanças, aquilo a que chamamos casa, são muito distintas em termos culturais. É essa a norma. Mas muitas pessoas têm dificuldade em navegar esta nova paisagem social. Em termos físicos, talvez, habitemos lado a lado, mas em termos emocionais e mentais existe um fosso que nos separa. Sentimos-nos nervosos quando vemos um jovem árabe entrar num avião. Franzimos o sobreolho quando vemos uma mulher ocidental a viajar sozinha. Tememos a mulher muçulmana de véu a recolher os filhos da escola ou a família imigrante que fala uma língua estranha e usa roupa estranha. E por aqui ficamos. Voltamos às costas. Retiramos-nos, confiantes de que as poucas coisas que nos tornam diferentes são muito mais importantes do que as muitas coisas que temos em comum. E assim começa o ciclo. A desconfiança enche os silêncios desconfortáveis. A tensão segura o olhar de olhos desconfiados. A incompreensão mútua ganha terreno. Tudo isto é ampliado dos indivíduos para as vizinhanças, para as cidades e depois entre países. A intolerância causa fissuras nas fundações que nos fortaleceram durante tanto tempo. Como muçulmana e árabe, são estas fissuras entre o mundo ocidental e o mundo muçulmano que me preocupam. Já todos vimos incidentes locais transformarem-se em incidentes globais num abrir e fechar de olhos. A crise das caricaturas, a controvérsia do Urso Peluche, o filme de Geert Wilders. As emoções transbordam, os factos dissipam-se no meio de invectivas e as atitudes endurecidas instalam-se. Uma sondagem Gallup do ano passado mostra que muitos na Europa e nos Estados Unidos estão convencidos que o mundo muçulmano não está empenhado em melhorar as relações com o Ocidente. Ao mesmo tempo, largas maiorias em todos os países do Médio Oriente inquiridos dizem que não acham que o Ocidente esteja comprometido em melhorar as relações com o mundo muçulmano. E ainda assim, muitas pessoas de ambos os lados consideraram que a qualidade da relação entre o mundo muçulmano e ocidental é muito importante para elas. Por outras palavras, este e leste consideram que é importante consertar a relação, mas nem todos pensam isto. É uma questão de confiança. Não é que as pessoas não se preocupam, é que não veem reflexo, não veem o reflexo da sua preocupação. Não percepcionam um empenhamento análogo do outro lado. E isso muitas vezes acontece quando não sabemos o suficiente acerca do outro. É isto o filósofo William James chamou cegueira nos seres humanos. Aquilo que nos impede de compreender os sentimentos dos que são diferentes de nós. E por isso eu considero que precisamos de nos esforçar por aprender mais sobre o outro. Explorar para além das nossas fronteiras culturais. E aqui importa referir os esforços de instituições tais como o Centro Norte-Sul, o Conselho da Europa e a Aliança das Civilizações. Porque as pessoas precisam de um empurrãozinho para começarem a falar, precisam de exemplos a seguir. Em 2005, a Declaração de Faro pediu uma estratégia para aumentar o diálogo intercultural, o melhor antídoto para o medo, para a rejeição, para a violência. O livro branco, que dela resultou adotado o ano passado pelos 47 membros do Conselho da Europa, já foi designado um contributo pan-europeu para o debate internacional que gradualmente se impõe. Verdade, alguns países europeus já adotaram currículos escolares e programas de formação de professores que encorajam um maior intercâmbio e comunicação intercultural. A Aliança de Civilizações, liderada pelo Presidente Sampaio, também promove o entendimento e a reconciliação entre culturas em todo o mundo, nos campos da juventude, da educação, da migração, entre outros. Espera-se que este diálogo possa promover a moderação e a compreensão em termos de tensão intercultural ampliada. Na Jordânia também assumimos as nossas responsabilidades. Orientada pelo meu marido, Sua Majestade Rei Abdullah, a Jordânia emitiu a mensagem da Amã e colocou ênfase nos valores fundamentais dos muçulmanos em todo o lado, a compaixão, respeito mútuo, a tolerância, a aceitação. E ao fazê-lo, relembramos ao mundo as semelhanças que todos partilhamos. Também este foi o raciocínio por detrás do meu projeto YouTube. Hoje, através da internet, alcançamos o maior número de jovens na história. Em 2007, a utilização da internet no Médio Oriente e em África cresceu mais depressa do que em qualquer outra parte do mundo. Eu quero usar a internet como alavanca para unir as pessoas, para sanar o fosso que separa o mundo muçulmano e o Ocidente, para aumentar o diálogo digital, porque hoje uma viagem de 1000 quilómetros pode começar com um pequeno clique. O meu objetivo foi tentar desconstruir os estereótipos negativos acerca da minha região que minam a confiança entre nós. Os blogs e os vlogs chegaram para grande agrado do meu filho adolescente, que por momentos achou que a mãe era fixe. As pessoas de origens, religiões e etnias diferentes começaram a pensar em como orientar os seus talentos e pensamentos de modo criativo. Num dos meus vídeos preferidos, Ana Gargur, uma jordana, canta com Mia Rose, uma menina talentosa que é portuguesa. Esperam que a música ajude a estreitar o fosso entre as duas culturas e cantaram uma música chamada Waiting on the World to Change, à espera que o mundo mude. O que me agrada sobre esta resposta é que Hannah e Mia não ficaram à espera, estão ativamente empenhadas em mudar o mundo. O vídeo inspirou centenas de comentários em português, espanhol, inglês, francês e árabe, de todo o lado. Incluímos também aqui italianos, marroquinos, brasileiros, sauditas, filipinos. Cada anedota, cada comentário duro, cada crítica e ponto de vista ensinava Ana e Mia. Aprendiam mais sobre si mesmas, sobre a outra, sobre religiões, sobre culturas. Mas não são apenas os centros, os conselhos, as alianças, as mensagens e as campanhas de YouTube que importam. Importam também os milhares de esforços a partir das bases, inspirados por indivíduos de todas as idades em todo o mundo, pequenos gestos nas vizinhanças, nas escolas, nos campos esportivos, nas exposições de arte e noutros locais. E é isto que me convenceu que chegámos a um ponto de moragem, de mudança. Um momento partilhado na nossa história comum. Em todos estes esforços, pequenos e grandes, procuramos alcançar novas fronteiras. Traçamos o nosso caminho sem sabermos onde vamos parar, mas confiantes que ele viagem vale a pena. Para mim, isto faz-me lembrar Fernão Magalhães. Porque todos estes esforços são o princípio de uma nova era de descobertas. Uma era que permite a redescoberta de nós mesmos e dos nossos vizinhos. Uma época que nos vê desvendar estereótipos negativos. Um período em que estamos abertos a ligações com outros. Um momento marcado pela confiança e pela tolerância dos estranhos. Eu quero que o povo de Portugal e o povo da Jordânia sejam os novos exploradores culturais do nosso tempo, viajantes corajosos que procuram não novas terras, mas terreno comum, desenhando novos mapas de compreensão para as gerações futuras, liderando-nos até às orlas da prosperidade partilhada. Muito obrigada.
Obrigado, Majestade Real, também laureado com o Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa, usa da palavra o ex-presidente da República, Dr. Jorge Sampaio. Senhor Presidente da República, Suas Majestades os Reis do Reino Hashemita da Jordânia, Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Senhores Deputados, Senhora Secretária-Geral Adjunta do Conselho da Europa, Senhor Presidente do Conselho Executivo do Centro Norte-Sul, Excelentíssimos Embaixadores, Excelências, Minhas senhoras e meus senhores, na desigual e tantas vezes decepcionante marcha deste nosso mundo, surgem momentos em que os homens se resgatam dos seus erros e confrontações para abrirem caminhos promotores de solidariedade e de maiores exigências éticas. Assim ocorreu quando, ao dar corpo moderno e universalista aos velhos documentos fundadores da independência americana e dos constituintes franceses de 89, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Com ela, começava um novo tempo, porque o seu texto, não obstante desprovido de valor vinculativo direto, iria servir de base política decisiva aos posteriores esforços jurídicos que, por meio de inéditos órgãos, deveres e mecanismos de execução, têm procurado traçar para a comunidade internacional um rosto de maior justiça e mais efetiva responsabilidade. O Centro Europeu para a Interdependência e Solidariedade Mundiais, Centro Norte-Sul, uma criação feliz do Conselho da Europa, insere-se pelos seus objetivos, funcionamento e peculiar processo de decisão na direta linhagem das mesmas preocupações de aperfeiçoamento da humanidade, afinal bem expressas no seu próprio nome. Por isso é para mim motivo de compreensível orgulho receber este prémio, a que acresce um muito grato júbilo de partilhar tal distinção com Sua Majestade a Rainha, Rainha da Jordânia, cujo esforçado trabalho de aproximação de culturas tem hoje aqui um devido reconhecimento. Your Majesty, you allow me to a few seconds drop out of protocol and congratulate you.
Majestade, permita-me durante alguns instantes largar o protocolo e congratulá-la pessoalmente.
permitam-me uma nota pessoal. Pertenço a uma geração de portugueses que, desde jovens e por motivos da então conjuntura interna, acompanharam com especial expectativa os desenvolvimentos jurídicos dos vários tipos de direitos humanos, desde políticos e civis, a económicos, sociais e culturais. Mais tarde, tanto por opção profissional como cívica, a sua violação levou-me várias vezes a defendê-los perante os tribunais do regime ditatorial ou a participar em iniciativas que denunciavam junto da sociedade os atropelos realizados pelas autoridades nacionais desse tempo infeliz. Tudo isto explica a memória muito particular que sempre guardarei de ter sido, durante 5 anos e após a nossa restauração democrática, o primeiro representante português na Comissão dos Direitos do Homem do Conselho da Europa, logo após a ratificação por Portugal da respectiva Convenção, e numa altura em que as tensões entre os dois blocos ideológicos ainda fraturavam o nosso continente. Por via deste prémio, se me permitem, reencontro-me assim com a lembrança de batalhas antigas que ajudaram a moldar a minha vida. Hoje, e de certo terá sido esse o motivo da sua generosa atribuição, encontro-me empenhado em 2 outros combates pela dignidade humana, os quais, embora em distintos planos, assentam em idênticos princípios de solidariedade e de promoção de entendimentos. Por honroso encargo das Nações Unidas, cabe-me ajudar na consciencialização da urgência para uma mais cooperante luta internacional contra o crescente flagelo da tuberculose. E já num outro domínio, favorecer o diálogo entre povos de diferentes culturas e credos, que através de uma aliança no seu sentido mais nobre, corrija as ambiguidades e alguns dos equívocos resultantes da redutora teoria do choque de civilizações. Não em outro caso, estamos afinal em pleno campo de um dos objetivos do Centro Norte-Sul, a mobilização de uma mais aguda consciência dos dirigentes políticos e da sociedade civil para problemas globais, através da promoção de políticas orientadas por uma interpretação mais ambiciosa dos direitos humanos. Ora, e repete-se a miúdo a verdade simples, mas ainda amplamente desatendida, que a real riqueza dos países assenta no seu povo, pelo que o efetivo desenvolvimento requererá adequados sistemas de proteção à saúde, cuja condição constitui indicador privilegiado do progresso das nações. Infelizmente, as assimetrias de riqueza e de acesso aos bens públicos que continuam a caracterizar o nosso tempo mostram que os fatores económicos e sociais se projetam de modo determinante na penosa geografia mundial das doenças, das epidemias e das exclusões. Neste quadro, tenho podido testemunhar em numerosos contactos de trabalho, designadamente na África subsaariana, o terrível poder destruidor da tuberculose, cujos novos surtos, apesar dos avanços terapêuticos, revelam não só uma assustadora persistência, como vem ganhando novos espaços e novas vítimas, com pesados reflexos na coesão social de vastas comunidades. Importa, por isso, insistir neste tema frequentemente marginalizado e pedir para ele uma diferente e mais solidária atenção, já que este é um problema que excede pelas suas proporções a sua imediata natureza política e médica para se impor como inadiável questão ética. No outro âmbito das minhas atuais responsabilidades, com a Aliança das Civilizações, pretende-se partir de uma marca inerente às sociedades humanas, a diversidade de civilizações e de culturas, para, no fecundo caminho da mútua interação que a memória histórica tão bem registra, avantajar convívios e intercâmbios de conhecimentos, mas também de experiências, a fim de estabelecer estratégias de ação coletiva que permitam mais paz, mais respeito pela autoridade e maior progresso. E porque o nosso tempo de intervenção é escasso, não será demais recordar que nunca foi tão amplo, diverso e áspero um inventário de desafios das diversificadas interdependências que hoje nos interpelam neste mundo finalmente transformado pela força da tecnologia numa imensa aldeia planetária. Por isso, a crise financeira e económica mundial que atravessamos, com ela se descobrindo afinal uma paralela crise de valores, veio sublinhar a necessidade de responder aos problemas globais do nosso tempo por meio de uma mais vigorosa cooperação entre os Estados, estruturado nos princípios abertos e democráticos de um multilateralismo responsável. Mas, para tanto, caberá lembrar que a credibilidade e eficácia deste imprescindível método diplomático dependerão de urgentes reformas, há muito prescritas, mas até hoje adiadas pelo sempre recorrente egoísmo dos Estados. Um autor português, Miguel Torga, habituado a olhar para além do horizonte, escreveu, e cito, que o universal é o local sem os muros. Sigamos, minhas senhoras e meus senhores, a sua lição. E na linha dos louváveis objetivos do Centro-Norte-Sul, procuremos derrubar os numerosos muros que prejudicam os nossos deveres de solidariedade e tolhem possíveis caminhos de concórdia. Obrigado.
Em seguida da palavra, Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, professor Dr. Aníbal Cavaco Silva.
O Rei Abdullah, Sr. Presidente da Assembleia da República, digníssimos laureados, Sua Majestade Rainha Rânia e Dr. Jorge Sampaio, Sr. Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Senhora Secretária-Geral Adjunta do Conselho da Europa, Senhor Presidente do Conselho Executivo do Centro Norte-Sul, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Embaixadores, Minhas Senhoras e Meus Senhores, é sempre com uma especial satisfação que participo na cerimónia de entrega dos Prémios Norte-Sul do Conselho da Europa. Muito nos honra podermos contar, este ano, com a presença de Sua Majestade o Rei da Jordânia, a dedicação do Rei Abdullah à causa da paz no Médio Oriente e o exemplo de tolerância, inclusão e moderação que a sociedade jordana representa, traduzem de forma eloquente os valores que integram a matriz fundadora do Centro Norte-Sul. A sua presença aqui hoje é, por essa razão, uma fonte de inspiração e um gesto que muito prestigia este prémio, o Centro Norte-Sul e o Conselho da Europa. A presente cerimónia tem lugar num momento de particular simbolismo. Celebramos este ano o 60º aniversário do Conselho da Europa, a mais antiga organização política do continente europeu, bem como o 50º aniversário do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Estamos perante duas instituições que se reforçam mutuamente e que se tornaram, ao longo dos anos, pilares da defesa dos direitos humanos. O trabalho levado a cabo por organizações como o Conselho da Europa ou o Centro Norte-Sul permitiram progressos assinaláveis nas últimas décadas no respeito pela dignidade da pessoa humana, na promoção dos direitos das crianças, na tolerância e no diálogo intercultural ou nos problemas da igualdade do género. São progressos com que nos congratulamos, mas que não nos devem fazer esquecer o muito que ainda nos falta fazer. Minhas senhoras e meus senhores, a conjugação, em 2009, de celebrações de tão grande simbolismo em matéria de direitos humanos, confere à presente cerimónia de entrega do Prémio Norte-Sul um significado muito particular. Um significado que se vê sublinhado pelo humanismo, pela dedicação à causa do serviço público e à promoção do diálogo intercultural de que os dois laureados deste ano são exemplo. Sua Majestade a Rainha Rania vem trabalhando incansavelmente na defesa dos direitos e liberdades da mulher, na promoção do seu papel na família e na comunidade, não apenas na Jordânia, mas a nível mundial. Os projetos e causas que tem abraçado ensinam-nos que a igualdade de direitos e de oportunidades, bem como a plena partilha de responsabilidades entre homens e mulheres, para além de corresponder a um imperativo ético e humanista, contribuem decisivamente para o combate à pobreza, à fome e à doença, bem como para um desenvolvimento mais equilibrado e sustentável. A Rainha Rania tem-se igualmente notabilizado pela sua determinação no combate à iliteracia e na promoção das condições de acesso à educação e ao desenvolvimento integral da personalidade humana, em particular dos mais jovens. Por todas estas razões, Sua Majestade a Rainha Rania é bem o exemplo vivo dos objetivos que o Prémio Norte-Sul pretende servir. A outra personalidade que hoje aqui distinguimos é alguém que o Conselho da Europa e todos os presentes conhecem bem. O percurso de vida do Dr. Jorge Sampaio está marcado por uma permanente dedicação à causa dos direitos humanos e da democracia. Desde o seu tempo de estudante da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que o Dr. Jorge Sampaio demonstrou uma especial preocupação com a defesa dos direitos e liberdades fundamentais. Preocupação que se tem refletido no exercício dos altos cargos públicos que tem sido chamado a exercer. A ação do Dr. Jorge Sampaio, como Presidente da República Portuguesa, ou como membro da Comissão Europeia dos Direitos do Homem, enviado especial do Secretário-Geral das Nações Unidas para a Tuberculose, o Alto Representante das Nações Unidas para a Aliança das Civilizações, tem sido sempre caracterizada pela firme defesa dos mais desprotegidos, pela promoção do diálogo intercultural e interreligioso, no respeito pela diferença e na tolerância perante o outro. Num tempo em que emergem novas fontes de instabilidade, a missão que o Dr. Jorge Sampaio protagoniza no quadro da Aliança das Civilizações é mais relevante do que nunca. A dedicação e apurada sensibilidade e sentido de justiça com que vem desempenhando as suas funções são uma mais-valia sem preço no combate à intolerância e à ignorância de que se alimentam o extremismo e o fundamentalismo, não importa a sua cor política ou religiosa, impedindo assim que se transformem em instrumentos de conflito e de violência. Minhas senhoras e meus senhores, ao atribuirmos o Prémio Norte-Sul a Sua Majestade a Rainha Rania e o Dr. Jorge Sampaio, estamos a honrar o contributo de duas personalidades que se têm distinguido pelo seu profundo envolvimento na defesa dos direitos humanos e no reforço da parceria e da solidariedade entre o Norte e o Sul. Mas estamos também a dizer-lhes que continuamos a contar com a sua experiência e dedicação, porque elas são necessárias à construção de um mundo mais justo, mas também porque precisamos de exemplos como os deles, para acreditar que esse mundo mais justo é possível. Obrigado.
Sr. Presidente da República, Majestades Rei Abdullah, Rainha Rania, Sr. Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Sr. Vice-Secretário-Geral do Conselho da Europa, Sr. Dr. Jorge Sampaio, distintos e distintas convidados, chega ao fim a cerimónia de atribuição do Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa. Está encerrada a nossa sessão. Muito obrigado a todos.